Olá, muito boa tarde. A administração da SATA confirmou esta quinta-feira que está a analisar a recomendação do júri para rejeitar a proposta pela companhia Azores Airlines e adiantou que vai remeter o processo para o governo regional. Em reação, a SATA garante estar preparada para avaliar e atuar de forma responsável nos diferentes cenários que possam vir a colocar-se e assegura o cumprimento das obrigações legais e do superior interesse da companhia e da região. A administração da SATA reitera o compromisso de procurar a melhor solução para a companhia, assegurando a defesa dos interesses da companhia e dos seus colaboradores. Ora, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, mostrou-se surpreso pela decisão do júri.
Não conheço de facto o relatório, provavelmente ele será enviado ao próprio Conselho de Administração da Holding da SATA, que o apreciará e naturalmente também enviará para conhecimento do Governo. Pela parte do Governo é cumprir com total isenção aquela que é a orientação do relatório, sendo que se trata de um relatório preliminar, porque nos termos da lei tem de haver audiência prévia, portanto um exercício do contraditório que a comunicação social conhece bem ou devia conhecer, é um exercício de, com certeza, dar a palavra também ao agrupamento.
Declarações após o júri da privatização da Azores Airlines ter proposto na quarta-feira a rejeição da proposta do consórcio Atlantic Connect Group, a única admitida no concurso, por entender que não salvaguarda os interesses da SATA e da região. O grupo parlamentar do PSD solicitou a audição na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Secretário Regional das Finanças e também do Presidente do Conselho de Administração da SATA Holding para prestarem esclarecimentos sobre o processo de privatização, isto também em reação do anúncio do júri do concurso público de privatização da Azores Airlines, de que irá propor a rejeição da proposta apresentada. Também o dirigente socialista Carlos Silva afirmou esta quinta-feira que a posição do júri do concurso para a alienação da companhia aérea açoriana confirma ponto por ponto tudo aquilo que o Partido Socialista tem vindo a alertar desde o início deste processo em 2023. Para Carlos Silva, o desfecho agora conhecido é inseparável do fracasso do plano de reestruturação da SATA, cuja responsabilidade política é direta do presidente do governo, José Manuel Bolieiro, da secretária regional dos transportes, Berta Cabral, e também do secretário regional das finanças, Duarte Freitas. O socialista recorda que o PS Açores sempre afirmou que este processo não servia os açorianos por não garantir segurança jurídica, por não acautelar o interesse regional, nem a proteção dos postos de trabalho, nem a salvaguarda das rotas estratégicas para o continente e para a diáspora. Para o PS Açores, este desfecho demonstra que a ânsia de privatizar a qualquer custo substitui a defesa do interesse público. Por seu turno, o Chega Açores sugeriu o encerramento da companhia aérea Azores Airlines ou a sua integração na TAP, por considerar continuar como está não é opção. O partido referiu em comunicado que manter a SATA Internacional como está é simplesmente irresponsável, considerando que não é sério continuar a pedir sacrifícios aos açorianos para sustentar uma empresa que não demonstra capacidade de ser viável. Para o partido, a opção de integrar a SATA Internacional na TAP permitiria evitar indemnizações milionárias aos trabalhadores, salvaguardar postos de trabalho e assegurar ligações aéreas estruturantes para os Açores. O Chega Açores lembra que a companhia aérea transformou-se ao longo dos anos num verdadeiro símbolo da má gestão pública nos Açores. Ainda sobre este tema, o Bloco de Esquerda Açores reiterou que a melhor solução para a companhia aérea açoriana SATA passa por uma parceria com a TAP, considerando que o processo de venda direta não assegura transparência. Na nota, o Bloco alerta para a falta de transparência e falta de garantias de defesa do interesse da região num eventual processo de venda direta e insiste que a melhor solução para a companhia aérea regional passa por uma parceria com a TAP, uma ideia que defende desde 2020. O Governo decidiu alargar até 31 de março a suspensão da comprovação de dívidas fiscais e contributivas para beneficiários do Subsídio Social de Mobilidade nos Açores e na Madeira, de forma a evitar problemas nos pagamentos. Enquanto decorre a avaliação, os beneficiários continuam a receber o reembolso do subsídio sem necessidade de apresentar documentos sobre dívidas fiscais ou contributivas, evitando atrasos e constrangimentos no acesso à ajuda. A medida gerou contestação dos governos regionais e dos partidos políticos dos Açores e da Madeira, que acusam o Governo da República de discriminar os cidadãos das regiões autónomas. Esta suspensão é vista por Berta Cabral, secretária regional com a pasta da mobilidade, como um período para refletir.
Acredito que é para pensar e refletir e encontrar uma melhor solução do que esta, abolir esta. Eu penso que quando se faz uma suspensão é ficar boa fé para se mudar alguma coisa. Esta é a minha perspectiva.
O diploma que introduziu esta obrigatoriedade foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que registou reservas sobre a exigência de comprovativos por parte dos cidadãos, sublinhando que se trata de informação que já está na posse do Estado, mas reconheceu a importância do subsídio para os residentes das regiões autónomas. A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo promove hoje um seminário sobre transportes marítimos a partir das 13h30 no auditório da Escola Profissional da Praia da Vitória. A iniciativa vai reunir especialistas e profissionais da área para debater os principais desafios relacionados com o transporte marítimo na região.
Clarificar de uma vez por todas, por parte dos decisores presentes, e iremos ter o Sr. Diretor Regional dos Transportes, a Sra. Presidente da Portos dos Açores e um encerramento com a Sra. Secretária, podermos perceber dessas três intervenções o que é que nos espera no futuro.
Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo. São oradores o Diretor Regional da Mobilidade, Francisco Betancur, a Chefe do Departamento de Regulamentação e Licenciamento de Atividades Marítimo-Portuárias do Instituto da Mobilidade e Transportes, Rita Candeias, e a Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino. Pelas 16:15 arranca o segundo painel acerca do modelo de transportes e de gestão portuária. São oradores a diretora de Portos dos Açores, Sancha Costa Santos, o diretor da Oper Terceira, Carlos Raulino, e representantes dos três operadores marítimos que operam do continente português para a região, Duarte Rodrigues do Grupo Sousa, Manuel Sousa da Mutilista Açoriana e Gilberto Robertella da Transisolar. Pelas 18:15 tem lugar o último painel em formato de mesa redonda com intervenções dos operadores locais: Manuel Simas pelos transportes marítimos Parece Machado, Isabel Simas pela Barcos do Pico Transporte Marítimo de Mercadorias e Carlos Raulino pelos transportes marítimos graciosenses. O seminário abre com a intervenção de Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, e encerra com a intervenção da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional afirmou ontem que a cultura é um elemento central da identidade açoriana e um instrumento de projeção da região no país e no mundo. Na cerimónia de abertura da Ponta Delgada 2026, Capital Portuguesa da Cultura, realizada no Coliseu Micaelense.
Que orgulho a chegar a 2026 e sentir que a ousadia de há uns anos atrás de candidatar Ponta Delgada à capital europeia da cultura permitiu fazer um percurso de sucesso e de envolvimento.
José Manuel Bolheiro enquadrou o início da programação cultural como o culminar de um percurso iniciado com a candidatura da cidade à capital europeia da cultura, sublinhando o envolvimento gerado e o impacto desse processo na dinamização cultural. Segundo o líder do Executivo Regional, o caminho percorrido nos últimos anos reforçou a capacidade de Ponta Delgada e dos Açores se afirmarem em diferentes escalas, da Europa à Transatlântica, defendendo entendendo que a distinção agora atribuída reconhece essa ambição. À margem deste momento, o Presidente do Governo salientou que o Executivo está a cumprir no pagamento a empresas de transportes escolares que dizem estar sem receber desde outubro do ano passado.
Não vi manifestação alguma, não sei se confirmou, ninguém me pediu reunião alguma. O que eu sei é que nós tínhamos assumido o compromisso pela voz do Diretor Regional da Educação que haveria um pagamento este mês e foi cumprido. Portanto, nós estamos a cumprir. Isto tem procedimentos através das próprias escolas. Eu vou empenhar-me em perceber quais são as razões que estão neste atraso e também acredito no compromisso e no sentido de responsabilidade das empresas para, é certo, com razão de queixa relativamente às dificuldades dos pagamentos, mas poderem cumprir um objetivo que é fundamental para o sucesso educativo e contra o transporte dos alunos.
Recordo que a suspensão do serviço de transporte escolar pela empresa privada Os Bambinos afetou, no dia 12 de janeiro, cerca de 70 alunos na Lagoa, o que levou a vários encarregados de educação a protestar na Escola Básica Integrada do Conselho. Também naquele dia, em declarações à Agência Lusa, o Diretor Regional da Educação e Administração Educativa confirmou os pagamentos em atraso e disse ter a expectativa que, durante aquela semana, o dinheiro chegaria aos fundos escolares.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um casal com mandado de detenção europeu acusado de burla qualificada na Alemanha foi detido na quarta-feira em Ponta Delgada. Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que deteve um homem de 32 anos e uma mulher de 23 por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada. O Departamento de Investigação Criminal dos Açores deu cumprimento a dois mandados de detenção europeus emitidos pelas autoridades judiciárias alemãs em dezembro de 2025. O casal detido em Ponta Delgada será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para a aplicação de medidas de coação. Os suspeitos são acusados de alugarem veículos de luxo com o propósito de os transportar para fora do território alemão e os entregarem a outros elementos de uma organização criminosa que, por sua vez, procediam à respectiva venda e subsequente distribuição dos lucros obtidos. O homem é ainda acusado de recrutar terceiros para participarem no esquema fraudulento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A sétima edição do Festival de Tunas Mistas Festim vai acontecer em fevereiro na Universidade dos Açores, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Organizado pela Enfintuna, Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada, a iniciativa conta este ano com 4 tunas, uma vinda da Ilha Terceira e 3 de Portugal Continental, envolvendo cerca de 160 estudantes.
Contamos com a Tasmoa, que é a Tuna da Terceira. Temos a Tela, a Tuna de Enfermagem de Lisboa, e temos 2 tunas de Coimbra. Serão elas a Tuna Destes e a Capiba Tuna.
Sabrina Souza, magíster da Tuna, revela à Atlântida que esta iniciativa pretende promover a cultura, a música e o convívio, reunindo artistas, participantes e comunidade num ambiente único e acessível. A responsável adianta o que a Enfintuna tem programado.
O primeiro dia será o dia 5. Será o dia de chegada das tunas convidadas, por isso mesmo teremos uma recepção nas portas da cidade, aqui de Ponta Delgada, e no dia seguinte será a noite de serenatas. A noite de serenatas a gente gosta sempre de fazer na Ribeira Grande. Este ano não será diferente, faremos uma solene noite de serenatas no Museu Vivo de Franciscanismo, e o dia seguinte será a noite festival, que será na Aula Magna da Universidade de Açores, e teremos, tanto depois da noite de serenatas como depois da noite festival, o after party no provisório.
Os ingressos estão à venda por 6€, sendo possível adquiri-los através do Instagram da Tuna ou na bilheteira à entrada do festival. O festim acontece entre 5 e 7 de fevereiro na Aula Magna da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.